Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 192 do Pod Next. Estou eu aqui, JP, e vou escolher aqui um item para comer no cardápio de comidas portuguesas.
Salve, ouvintes do Podnext, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e chega, né? E JP, hoje a gente tem um episódio especial, a gente vai falar dos resultados do possível futuro de Portugal, para saber se chega mesmo ou se não chega, o que, que vai chegar.
Chega o quê? As Índias?
É, chega em algum lugar, né? Aquela coisa. Então, para ajudar a gente, o nosso correspondente internacional na Europa, seja bem-vindo mais uma vez, Renan Bernardes.
Fala, rapaziada do Podnext. Quando o Gabriel Pensador fez a música Chega, eu acho que ele não estava esperando isso, não.
Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto.
Beleza, então vambora lá pro programa.
Bora pro programa, JP.
Ora, pois... Essa semana, nossos hosts receberam Renan Bernardes, o correspondente do Podnext, lá de terras lusitanas, para entender de forma aprofundada o que se passou nas eleições e qual será o futuro de Portugal. Demais destaques ficam por conta de uma nova iniciativa de Javier Milei. No bizarro, tenha cuidado com sua máquina de lavar, ouvinte. Além da agenda da semana e das dicas culturais. E aí? Bora pro programa? Assunto quente da semana.
Beleza! Os gajos então foram às urnas. A gente já falou, né? A cronologia da coisa que começou lá atrás, quando dissolveram o atual governo e novas eleições foram marcadas. A gente falou de tendências. Semana passada demos um panorama do que estava por vir e veio as eleições, chegou, né? Não é brincadeira com um dos partidos, mas a gente vai analisar aqui como elas procederam, os resultados e como se encaminha aí o novo governo. Quer começar por onde, galera?
Mas eu vou começar perguntando logo pro Renan algumas questões com relação aos resultados. A gente fala dos resultados depois, mas o primeiro lugar a gente precisa entender, talvez, é essa a vontade que as pessoas estavam de ir para votar ou não, tá? Que é o primeiro número que chama atenção é esse da abstenção. Que, salvo engano, eu não sei qual é o último número, porque não sei se falta apurar ainda algum voto do exterior, Renan, mas aparentemente o número de abstenção em Portugal é equivalente a de 1995, é isso? É o pior resultado desde 95.
Não, pelo contrário. A abstenção foi a menor desde 1995. Nunca se votou tanto. Nunca teve tanto engajamento.
Ah, então nunca se votou tanto. Tá. Então eu que não estava entendendo, então, as notícias do que estavam chegando.
Sim. Na verdade, é assim. E isso a gente vai falar também ao longo do programa, que há uma correlação na não abstenção, não é? Ou seja, há um ano e meio, quando tiveram as eleições do parlamento, e o PS ganhou com maioria absoluta, e olha que curioso, né? Partido de centro-esquerda, tivemos 750 mil abstenções a mais do que nas eleições de agora. E o Chega teve 739 mil votos a mais nas eleições de agora. É claro que o Chega, o partido de extrema-direita, né? É claro que não são todos aqueles que não tinham ido votar, agora vieram votar no Chega. Uhum. Mas a gente tem uma correlação aqui interessante, né?
Então eu acho que a gente pode dizer que a galera estava animada para votar, ou estava preocupada com o possível resultado.
Você deu números absolutos, né? Mas e o percentual? Porque, se eu não me engano, teve um influxo de gente em Portugal. Isso se representou em um influxo de eleitores também?
Não, JP. Os eleitores são 5 milhões e meio, gira em torno disso, e já girava um ano e meio. Porque é isso, como as eleições foram há muito pouco tempo, não teve uma mudança muito drástica. Também temos assim, aqui em Portugal o voto não é obrigatório. Ainda que no Brasil seja aquele obrigatório, meio que também quem não quer ir não vai. Mas aqui não é de fato. Então, as pessoas para irem votar mesmo é porque quiseram, né, de fato mesmo, estão engajadas.
E uma coisa que é curiosa da eleição de Portugal, que talvez as pessoas não saibam, é que dependendo de onde você for, você é residente de Portugal, mas você não é cidadão, mas dependendo de onde você vier, você poderia votar ou pode ter votado nessa eleição, né? Acho que você pode explicar isso também, até porque você votou.
Sim, eu votei. Na verdade, eu também tenho a cidadania, em todo caso, né? Eu sou como um português no próprio território. Mas, sim, os portugueses, né? Eles votam, e a gente vai explicar depois, que as cadeiras de Portugal são divididas de acordo com a densidade demográfica. Então, certos conselhos dão mais cadeiras que outros. Claro, Lisboa acaba por dar mais o Porto do que Bragança, por exemplo, né? Uhum. E os emigrantes, aqueles que estão fora de Portugal, dão até 4 cadeiras. Na verdade, dão 4 cadeiras para o parlamento. E isso também vai ser uma conversa boa aqui que a gente vai falar, porque pela primeira vez na história vai fazer diferença o voto dos imigrantes de fato.
Tá, essa era uma das coisas que eu acho interessante. E também, acho que por ser da União Europeia ou por estar em Portugal antes do Brexit, até britânicos poderiam votar. Também acho que eu vi alguma coisa assim nesse sentido. Tá, ok. Então, acho que a gente já meio que explicou essa questão da abstenção e da vontade popular de estar votando. Mas eu queria chamar a atenção também para uma outra confusão que apareceu, que é com relação às siglas dos partidos. Porque é uma cédula de papel, né? Não é voto eletrônico. Isso. E não vem o nome dos partidos, vem as siglas.
Não. Aí que tá. Vem as duas coisas.
Vem as duas coisas.
É, fica a sigla à direita e o nome do partido por extenso à esquerda. A questão certo. Aqui é, a Aliança Democrática, que é o partido de centro-direita, ele é recentemente, é um nome novo, por assim dizer, porque era o PSD, é o grande partido dessa Aliança Democrática, e ele fez algumas pequenas coligações com partidos menores, que estavam desaparecendo do mapa de alguma forma. Então, o que que acontece? O nome Aliança Democrática é um nome novo nas cédulas, é pela primeira vez ele aparece, antes aparecia PSD, e ao mesmo tempo, um novo partido de dissidentes do Chega, por assim dizer, até talvez mais ou menos extremistas, é até confuso dizer, é um partido novo também, chamado ADN, Aliança Democracia. ADN é um partido muito pequeno, um partido quase que inexistente, só que causou-se essa confusão. Esse, o que é AD, o que é ADN, e eu, aparentemente, né, não posso confirmar isso porque não me enganei, mas houve relatos de pessoas que se enganaram, e a ADN conseguiu 141 mil votos, o que é um absurdo de alto. É muito pouco, claro, ainda assim, não dá nenhuma cadeira, mas é muito, muito voto para um partido que não era nada, né? Então, é possível mesmo que tenham se enganado.
Esses votos mudariam alguma coisa para AD ou no momento foi, é só uma curiosidade?
Olha, assim, não mudariam de fato porque não deram nenhuma cadeira, né? São 141 mil espalhados por Portugal. Mas, duas coisas. A primeira é que a AD venceu o PS por apenas 59 mil votos. Ou seja, tem mais votos na ADN.
Mas aí que tá. Esse voto que foi pra ADN ao invés da AD não iria pro PS de qualquer jeito. Aí que tá.
Sim, não iria.
Porque o que eu posso falar? Ele não deu uma cadeira. Mas em algumas votações mais apertadas de locais...
Poderia ter dado, você diz.
Poderia ter virado alguma coisa, entendeu? E aumentado um pouquinho o número de cadeiras dele, mas não em detrimento do PS.
Sim. Eu acho que o que é mais grave nisso tudo é que a ADN, esse partido que é ultra-radical, de fato, passou a ter acesso ao financiamento público das próximas campanhas, ou da próxima campanha, de até 200 mil euros. Então, dar para um partido desse uma voz desnecessária, se foi só por um erro, né? Se foi por democracia, olha, paciência um pouco. Mas por erro, não, é grave, sabe?
Não, e a mais curiosa é que, assim, teve reclamações dos dois lados. A turma do AD falando que, pô, confundiu aí com a sigla do ADN, os caras ganharam o voto da gente. E a galera do ADN dizendo, pô, parar, era pra gente ganhar a eleição, mas essa galera toda aí tá votando no AD, entendeu? Eu não tenho nada com isso.
Pois é.
O povo doido.
É, cara, essa... É uma briga de foice no escuro, às vezes, aqui, a eleição portuguesa.
Eu achei fantástico isso, cara. Ficava falando, não, as pesquisas estão todas erradas. A galera queria mesmo votar na gente, confundiu com a D. Porra, sério?
Pois é muito otimismo, né, cara?
É muito otimismo. Mas, de toda forma, né, então acho que agora a gente consegue entrar nos resultados. Agora que a gente pincelou essa peculiaridade e toda essa questão da abstenção toda, a gente consegue entrar nos resultados, né? E você já tem até alguns números com relação à distribuição de cadeiras, é isso?
Sim, sim. É assim, dando o panorama geral, né, dessas eleições que foram agora aí domingo, né, dia 10 de março, o primeiro partido, o mais bem colocado, que foi a Aliança Democrática, com 29,49% dos votos, o que significa nesse momento, né, até agora as eleições foram em Portugal continental e nas ilhas, mas ainda não tem o voto dos imigrantes, eu vou chegar lá. Esses 29% dos votos concederam 79 lugares desses 230 que o parlamento português possui. O PS, que é o Partido Socialista, o partido que estava no poder até então, que tinha a maioria absoluta, partido do António Costa, afastado do governo, teve 28%, 28,6%, e 77 lugares, ou seja, dois a menos que a Aliança Democrática. Depois, né, o terceiro lugar, e aí é um crescimento que quadruplicou o Chega, que é o partido da extrema-direita, o partido com, isso vale que a gente cite, com propostas não constitucionais e não muito democráticas, passou para 18% dos votos e conseguiu 48 lugares no parlamento, que é muita coisa, é um terceiro lugar disparado.
E essas cadeiras já estão garantidas, né? Independente de entrar mais algum voto do exterior.
Sim, essas cadeiras elas não se alteram porque essas cadeiras foram dadas pelos conselhos que os votos já foram apurados. As cadeiras que faltam são quatro e são cadeiras dadas pelos que votam os imigrantes, os que moram fora de Portugal, seja onde for, né? Alemanha, Rússia, enfim. E aí vem os partidos menores, né? A Iniciativa Liberal, que é, se eu puder colocar assim, um paralelo com o Brasil, é tipo o Partido Novo do Brasil.
Uhum.
Eles tiveram 5% dos votos e, portanto, 8 lugares. Depois vem o Bloco de Esquerda, que é um PSOL. Sim, é um partido de esquerda, obviamente, com 4,40% e 5 lugares. Depois vem a CDU, que é a coligação ali do Partido Comunista com outros partidos menores, com 3% e também 4 lugares. E o Livre, que foi até o partido que eu mencionei aqui numa coluna.
Sim,
que eu tinha uma expectativa assim, que o Livre crescesse, que eu acho que o Livre estava com proposta, era uma esquerda mais renovada, uma coisa assim, mais fresca. E o Livre, de fato, cara, a minha singela meu prognóstico até que se concretizou. O Livre quadruplicou também os seus votos, os seus lugares, né, as suas cadeiras, passando de uma para quatro. Claro que, né, é pequeno, assim, não é muito.
Para quatro gajos.
Exatamente.
Mas olha, essa distribuição é interessante porque você vê claramente que nessa leva de baixo, assim, dos partidos, nada muito mudou.
Sim.
A galera mais ideológica mesmo foi pra aqui, foi pra lá, saíram dois votos da esquerda antiga e passaram pra essa esquerda nova, mas então ficou a mesma coisa.
Desculpa, só pra fechar também o PAN, que é o partido que se chama Pessoas, Animais e Natureza, eu adoro esse nome, inclusive, com 1,9% e uma cadeirinha, que é o que faltava aqui dizer.
Mas aí, a parada é a seguinte, a grande notícia foi o aumento acima do previsto do número de cadeiras desse partido Chega. Uhum. Que os socialistas iam cair tanto, eles já sabiam que iam cair tanto.
Uhum. Exatamente.
A grande surpresa da parada é a distribuição desses votos que caíram. Esperava-se que mais deles fossem para a Aliança Democrática, mas acabou tendo um up muito grande para o Chega. Foi uma distribuição, na verdade, entre a extrema-direita e a centro-direita. Aí é que vai a distribuição que fugiu um pouco do esperado, né?
Duas coisas têm que ter acontecido aqui. A primeira é que pessoas que votaram na esquerda, no centro-esquerda, no PS, dessa vez votaram no Chega. Algumas tiveram que ter feito isso porque a conta aqui tem que fechar de alguma forma. E a segunda é que as pessoas que não estavam votando, que se abstiveram, sei lá, nas últimas eleições por algum motivo, falaram Chega. E foram lá votar e votaram Chega mesmo.
Aí, Renan, a gente tem que tentar entender o porquê disso. E a primeira pergunta, que é o mais óbvio, é mais, sabe, é o que você trouxe aqui de notícia, etc., é todo esse escândalo de corrupção envolvendo uma parte da cúpula do PS. Então, acho que a primeira pergunta é, na sua opinião, pelo que você observou, o quanto que esse escândalo pode ou não ter afetado o resultado da eleição?
Sim, de fato afetou muito. Eu acho que um governo que é dissolvido, né, que o presidente convoca novas eleições, sofre muito, apanha muito. A maioria absoluta do PS nas eleições passadas pode ter sido um mal para eles a longo prazo, portanto, recai ao PS toda a responsabilidade das coisas que não vão bem. Em Portugal, algumas coisas não vão bem para o povo, que aí eu acho que também eu gosto de pensar que não temos... O Chega teve mais de 1 milhão de votos, né? 1 milhão e 100 mil votos. E não temos 1 milhão e 100 mil fascistas fazendo saudação nazista e por aí querendo chutar os imigrantes. E o que a gente tem aqui é uma insatisfação geral, é o preço absurdo das casas, é o preço dos alimentos altíssimo. Claro que muito se dava pela guerra da Rússia na Ucrânia, as contas de luz que sobem.
É o azeite, cara. É o aquecimento global. Cara, matou as oliveiras, cara. Não tem azeite. Tá caro pra chuchu.
Exatamente, cara. Tá caro pro Portugal e pra Espanha. Imagina pro resto,
não
é?
Pô, não quero saber quanto eu tô gastando de azeite.
Aí é interessante. Porque se a causa do aumento do azeite é essa, e esse tipo de percepção afeta a insatisfação do povo e pra onde que o povo vota, mostra que não tem 1 milhão e pouco de fascistas. Mas tem uma galera muito ignorante votando, entendeu? O número de ignorantes votando sobe quando tem uma insatisfação. Porque normalmente esses ignorantes, pô, essa é aquela galera que, ah, não vou votar pra quê, pô? Tanto faz, pô, entendeu? Mas quando chega num limite de pressão em cima do dia a dia deles, aí eles vão votar. Eu tô usando a palavra ignorante com intenção, porque ignorante não é o burro.
Sim.
O ignorante
do desconhecimento mesmo.
Exatamente, é o mal informado, entendeu? É o que a informação não chega da forma que deveria para ele, entendeu? Então o cara vai e aparece para votar para fazer um voto que é contra o sistema, que é contra o establishment. Não é que ele acredita mesmo na propagação fascista, é contra o establishment.
E aí, JP, eu até entro numa... Eu acho que isso acaba sendo conveniente. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações que, de uma forma simplória, você vai lá na urna, você vai lá votar, vê num papel escrito Chega, e você fala, cara, Chega. Sabe aquela coisa...
Sim.
Tem um efeito psicológico, é isso?
Tem algum efeito. Não tô dizendo, claro, que ninguém vota por causa disso exclusivamente, mas tem aquele efeito de é verdade, eu já não aguento mais. Essa, é um nome apelativo, sim, é um nome bom para a oposição. É um nome forte.
Sim.
Quando as coisas não vão bem, é claro.
Renan, você citou a imigração. A imigração é uma das principais bandeiras do Chega. Não a favor, obviamente, é contra. E muita gente diz que, olha, isso aqui está beirando xenofobia. Eles estão falando, literalmente, de jogar imigrantes para fora do país. Na sua opinião, você mora no Porto, você está vendo isso no seu dia a dia, etc. Com relação à imigração, são duas perguntas. A primeira é, você entende que a presença do imigrante, aí eu estou falando geral, tá? Não estou falando de algum lugar específico, não. Estou falando a presença do imigrante. Você é imigrante, inclusive. Você enxerga o imigrante como um problema, ou pelo menos você entende que para os portugueses seria um possível problema de segurança em termos de violência, etc., ou eles enxergam a presença do imigrante como aquela pessoa que vai roubar o meu emprego, entendeu? Como é que tá isso e como é que isso influenciou nesse ciclo eleitoral, por favor?
É assim, a gente aqui tem dois pontos. O primeiro é o que acontece, o segundo é a percepção e como os partidos, como Chega, trabalham essa percepção, esse alarmismo, esse caos é intencional. É, em Portugal, os crimes cometidos por imigrantes são baixíssimos, que é reportado, o que é feito. Os maiores crimes em Portugal, inclusive, o que mais mata em Portugal é a violência doméstica, e isso não é propriamente um ato de imigrante, não tem conexão com... Não que não exista um imigrante que pratique violência doméstica, mas não é aí que está o problema. É, os maiores crimes, o maior aumento de crimes reportados em Portugal foram os crimes de xenofobia, de racismo. Portanto, o que aumentou foi o ódio às pessoas de fora, não propriamente o crime cometido pelas pessoas de fora. É claro que Portugal é um país muito pequeno e absorver a imigração é complicado. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Então, você tem que absorver de forma responsável, tanto para os imigrantes quanto para o próprio povo. O que a gente tem em Portugal, a gente tem dois tipos de imigrantes que causam mal-estar social por motivos diferentes. O primeiro imigrante aqui, eu vou colocar de uma forma mais fácil, é o nômade digital, é o TEC, é o estadunidense que vem para cá, que inflaciona o aluguel das casas de forma inacreditável, porque vem com os salários dos Estados Unidos, ganhando 5, 6 mil euros por mês, pode pagar 1.000 euros num apartamento, enquanto o povo português tem um salário mínimo de 800 euros, pouco mais de 800 euros, não consegue pagar nem um quarto. Então você tem essa rejeição a esse grupo. E o segundo é, assim, claro, você tem o problema com os brasileiros, porque nós somos muitos, você tem... E o problema, quando eu digo, é a percepção das pessoas que depois acabam por cometer atos xenófobos. Você tem os africanos que vêm pra cá, os palopes, não é? Os cabo-verdianos, os angolanos, e essa rejeição também a esse povo. Mas você tem agora muita rejeição a um grupo que vem crescendo aqui, que são os paquistaneses, os indianos. Cria-se um medo do desconhecido, daquela coisa. Eles estão aqui, eles cometem crimes, é uma xenofobia daquele desconhecimento, é um pouco aquele terror que depois ele é muito alimentado em micro marketing, por assim dizer, se é que marketing seria um bom termo para isso, por partidos como Chega. É um TikTok recorrente do André Ventura que acaba com a imigração, dessas pessoas que só vêm para cá para fazer bagunça. Então, o problema não é o medo de perder o emprego para essas pessoas, porque, sinceramente, essas pessoas que o partido do Chega, por exemplo, tenta combater essa imigração, eles estão em empregos que os portugueses, sinceramente, não querem. É trabalhar na Glovo, é levar comida, é nas obras, é no campo, nas plantações, no Alentejo, isso muito. Então, não é bem pelo roubo do emprego, é muito pelo alarde que se faz. Eles vieram pra cá com aquela cultura deles, são selvagens, aquela coisa, sabe, muito tintim.
Mas assim, é a mesma história em todos os lugares, né, cara?
Não
muda, é a mesma história em todos os lugares, até no Brasil. Quando a galera fala de imigração pro Brasil hoje, é essa história também. Não é diferente dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar.
Não, hoje não é diferente, mas assim, aqui no passado havia essa preocupação com a questão do emprego, classe média para baixo. É.
O Renan falou uma coisa interessante aí, que é a parte dessa crise imobiliária. Essa é uma parte interessante, porque pode ter afetado a minha percepção, né, esse aumento do custo de vida por causa de moradia e um certo ciúme, né, dessa galera vindo comprando, mas essa foi uma política que o governo português fomentou durante muito tempo.
Sim, né? De fato.
Foi programado isso.
Ela foi arquitetada para injeção de dinheiro aqui, muito claramente.
Foi para isso aí acontecer. Só que, e agora tá tendo um efeito negativo. As pessoas não estavam vendo isso? Ou as pessoas não se deram conta disso? Como isso acontece?
A questão é que, JP, o aumento das casas foi de uma hora para outra, por assim dizer. Tava aumentando aqui, aumenta ali, e bateu na Europa toda também. Berlim, Barcelona, lugar, cada lugar tá tomando uma medida desesperada para tentar combater esse aumento inacreditável e injustificável das casas, dos aluguéis. São apartamentos que aumentam, tipo, 15% ao ano, e os salários...
Também é um problema aqui nos Estados Unidos, em muitos lugares, também é um problema aqui.
Sim, pois é, exatamente. Só que aí é aquela coisa, né? Quando começa a bater o desespero, as pessoas ficam menos racionais e falam, olha, soluções agora e pronto, né?
Mas como é que tá o influxo? Os chineses ainda estão comprando tudo igual estavam algum tempo atrás?
Olha, sinceramente, eu não sei, JP. Quem realmente aparecia como, né, a ponta desse problema, são três, né? Na verdade, até já falei uma vez sobre isso aqui também. Você tem muito imóvel abandonado, muito problema judicial, pessoas velhas que depois já faleceram e os filhos tá em litígio e ninguém tem aquilo. Daqui a pouco o custo da, sei lá, da...
Do espólio, né?
Já supera o valor do imóvel e fica ali, fica preso. Você tem muito Airbnb, porque há muito turismo em Portugal, então você tem muito alojamento local, que eles chamam. E você tem muito desses Gold Visa, né? Então, alguns problemas que fazem com que as casas subam. Mas a verdade é que tá subindo no mundo inteiro também, né? Não é só aqui.
Até os americanos descobriram Portugal como local para fazer turismo.
Uhum. Pois é verdade.
Eu tenho visto propagandas aqui, cara, de visite Portugal, alguma coisa
sim.
assim.
Que, sim,
né?
Sim.
É engraçado isso. Como votaram esses imigrantes, oriundo do Brasil, por exemplo? Como eles sentem que esse povo votou?
É difícil, né, contabilizar isso dessa forma muito clara, mas é bom citar isso, porque o Chega, por exemplo, ganhou as eleições no Algarve, e o Algarve é um lugar com muitos imigrantes.
Uhum.
Ou seja, os imigrantes estão votando num partido anti-imigração, muitos brasileiros são o Chega. Uhum. Existe um brasileiro que é o Marco, não sei se é Marco Negão, é uma coisa assim, e ele vai assumir uma cadeira pelo Chega. Ou seja, um brasileiro negão no partido xenófobo, racista. Entende? Assim, onde é que a gente está? E você tem o Marco Negão, acho que é Marco Negão, ele põe uma postagem no Twitter Twitter. Agora a extrema esquerda vai ter que lidar comigo, não sei o quê. E o primeiro comentário é de um eleitor do Chega, já que vai nos representar, então que fale português direito. Você fala assim, cara, que distopia é essa que eu tô vendo aqui, sabe? Eu depois vou mandar pra você.
Mas eu acredito no que você falou que os brasileiros votaram. É, o perfil do brasileiro que foi pra Portugal nos últimos 3, 4 anos é bem esse, né?
Então... É verdade. Mas agora, uma coisa que eu queria falar aqui antes que a gente passasse disso direto, que foi sobre a emigração portuguesa, né? E os emigrantes que têm acesso a 4 votos. E como a gente falou aqui antes sobre o PS, porque a gente tá dando aqui a vitória pra AD, mas o PS ainda pode ganhar. Porque se o voto dos emigrantes, o que não é provável, tá bem? Mas se forem, imagina 3 votos, 3 cadeiras pro PS e uma pro Chega. Ganha o PS. Uhum. Então é assim, o PS tá 2 cadeiras só atrás e tem 4 ainda em disputa, não é? Acho que até... Entendi. Quarta-feira saem aí os resultados.
É matematicamente ainda é possível, entendi.
É possível.
E como é que a lei aí de troca de partido, a pessoa pode trocar de partido como porque também tu fica sujeito a qualquer mudança aqui, né? Quando é um só pra cá, outro pra lá, tu fica sujeito a mudança. O cara pode mudar de partido aí depois de eleito?
Olha, depois de eleito, na verdade, sim, as pessoas poderiam até mudar de partido, só que as cadeiras são do partido, então elas vão...
A cadeira é do partido, tá.
É o meu problema. Da Espanha. Mas tem o problema da diáspora portuguesa, ô Renan. A galera da diáspora portuguesa tende a ser mais à direita, pelo que você me falou. É uma coisa meio parecida com a Turquia, inclusive.
Sim, eu diria que se tudo correr como mais ou menos sempre corre, faz sentido que os votos da imigração sejam 2 votos para a Aliança Democrática, 1 para o PS e 1 para o Chega. Vai, estimo. Não é muito provável, não é sequer provável, né? Mas é possível ainda que o PS ganhe.
E aí, só para fechar essa questão dos fatores que podem ter mudado o voto das pessoas, JP, eu queria saber, assim, do Renan, se teve mais alguma coisa além de inflação, imigração e essa coisa da corrupção com relação ao PS ou não, etc. Se teve mais algum fator aí que pode ter levado as pessoas a mudarem de voto, por exemplo.
Olha, eu aposto sempre numa combinação de fatores, né? Eu aposto sobretudo na falta de dinheiro, que eu acho que é assim... Quando o povo tá sem dinheiro, é o problema. Eu acho que, às vezes, tem um partido lá que não faz grandes coisas, mas a economia tá indo bem e as pessoas estão mais quietas, sabe? Então, eu acho que, assim, a falta de dinheiro no bolso do povo mesmo é o maior motivo de revolução, sinceramente. É a fome, sabe? É a falta de teto. Então, é assim, posso até enumerar outros, né, pensar aqui contigo, mas seriam secundários, sinceramente. Terciários até.
Tá, não... beleza. Beleza, agora, então, vamos passar para uma outra parada, que é a seguinte. O AD, então, né, Aliança Democrática, tem o maior número de cadeiras, mas ele não tem a maioria absoluta. Uhum. Como se governa em Portugal sem a maioria absoluta?
Ótimo, é uma boa pergunta. Eu, antes de falar exatamente sobre isso, eu acho que é importante a gente entender os próximos passos do governo, né? Assim, os prazos, né? Diria que, o que tem que ser feito. E daí eu explico essas possibilidades. Que é assim... Eu diria que assim, eu diria não, até 15 de março, né? Ou seja, nessa sexta-feira, quando for ao ar o programa já vai ter passado, o presidente da República vai ouvir os partidos, né? As suas intenções. Marcelo Rebelo de Souza, exatamente.
Meu primo.
Vai ouvir, sobretudo, a AD, obviamente, né? Que é, em princípio, a vencedora dessas eleições. As suas intenções de formar governo e possíveis moções também, já chego lá. Até dia 25 de março, que é quando sai o resultado oficial mesmo das eleições, que é quando já contabilizam os votos imigrantes. Vai ficar pegando fogo, né? Vai ser tiro pra lá, tiro pra cá. Aqui faz-se muito debate pós-eleições na TV, tá bem? Então, ontem mesmo eu tava assistindo um debate dos partidos de direita no jornal, então representantes do Chega, da AD e da Iniciativa Liberal. Então vai ficar esse chumbo trocado aí até lá. Início de abril, os deputados têm que tomar posse, né? De acordo, claro, com a quantidade de cadeiras que cada partido terá. Depois, ainda em abril, é eleito o novo presidente da Assembleia da República, né? São os ritos esperados. E aí sim, entre abril e maio, vai ser debatido o programa de governo, e aí a gente começa a tomar a plenitude das funções, né? Assume-se de fato o primeiro-ministro e outras coisas mais. E aí depois outubro, tá? Que é a parte mais importante, que é o orçamento de Estado. Ele tem que ser votado. E aí é onde o bicho pega, porque é o documento mais importante de uma democracia parlamentarista, obviamente. E um documento desse, se não for aprovado, que aí é por isso que a gente vai chegar na pergunta do JP de formar governo, se ele não for aprovado, o governo cai, obrigatoriamente. E, portanto, a gente tem que ter novas eleições. Ou seja, o partido pode governar com minoria, mas ele consegue aprovar um orçamento de Estado com minoria? E é aí que a gente entra na questão que o JP colocou aqui.
Sim, porque o sistema é diferente, por exemplo, do da Espanha, né? Que você tem que formar uma maioria via... normalmente, né? Via coligações e tal, para garantir um certo número de assentos. A gente está vendo que agora está um pouco diferente lá, mas essa é a ideia. Em Portugal, não. Você pode ter o primeiro-ministro sem você ter a maioria total, né? Ou de um partido ou de uma aliança.
Se aprovar o orçamento, pelo que ele está me dizendo.
Não, então, você entra no governo e você começa a governar com maioria relativa. A questão aqui depois é, em algum momento você tem que montar o seu orçamento de Estado, apresentar e tem que passar no parlamento, ou seja, com metade mais um, né? E para passar, convém que você tenha feito, né, suas alianças, suas coligações, e para fazer as coligações você tem que oferecer algumas pastas.
Sim.
E aí é aí que vem a questão. Um governo que tem maioria relativa, para passar o seu orçamento de Estado, tem que ter muito jogo de cintura. Não é nada fácil.
E aí a gente tem que perguntar, porque com relação ao AD, ele é de centro-direita, etc. Você sabe, ou eles já anunciaram, ou já circulou alguma informação se eles vão governar pensando em estimular a economia de alguma forma, ou se vai ser um governo que vai olhar para a austeridade, ou se eles vão priorizar algum projeto específico, como é que vai ser esse negócio? Acho que essa é a primeira pergunta.
A AD... durante toda a sua campanha, ela fez um pouco aquilo que a gente viu também no Brasil, na campanha, até na campanha do Lula mesmo. Pouca informação, pouca clareza do que ia fazer, de como ia fazer. É quase que assim, se a gente não fala nada, a gente continua indo, sabe aquela coisa do... a gente não explicar muito bem o que a gente vai fazer. Então não era muito claro nada que a AD dizia, na verdade. A AD estava ganhando porque o PS estava evaporando, por assim dizer. Então a AD pensou, cara, se a gente começar a explicar muito bem o que a gente quer fazer, vai ter muita gente lendo
mas
isso aqui e
vai gostar. Talvez isso explique um pouco eles não terem ganho tanta cadeira e deixar o Chega
também
ganhar. Pode ajudar a explicar esse gap aí que aconteceu, né?
Pode sim. O que a AD, na verdade, também não foi muito clara durante toda a sua campanha foi, porque muito perguntada era, né? Vocês farão coligação com o Chega? Vão colocar o Chega para governar, para ter maioria? Porque hoje, para se ter maioria, ou a AD se coliga ao Chega, ou ao PS, que é o Partido Socialista, faria uma espécie de centrão ali, né? Uma geringonça de centro.
A Alemanha faz muito isso.
Sim, já vou explicar que isso não será possível, né? Eles já recusaram, e eu até depois entro aqui com uma opinião. Mas a AD não era muito clara sobre... é aquela coisa do... A gente já disse que não vai governar com o Chega, mas no fim das contas é aquela coisa do... Vai ou não vai? E agora que ganhou, a AD diz que não é não... Inclusive usaram essa frase mesmo, entre aspas, e que não vão governar com o Chega. E o Chega, por sua vez, disse, os 1 milhão de portugueses que votaram em nós têm que ser respeitados, e nós merecemos estar no governo e queremos pastas.
Ou seja, o Chega quer cadeiras, o Chega quer. Ele
Chega
quer botar a mão em parte do orçamento, essa aqui é a parada, né?
O Chega quer pastas, né? Quer ministérios.
Eu diria
assim,
o seguinte...
Eu ia dizer, acho que não necessariamente dinheiro, eu ia justamente citar esse negócio. O lance do Chega é muito parecido com o lance da extrema-direita, por exemplo, em Israel, que tá pensando, me dá então a segurança, e aí a gente vê o que acontece daqui a pouco.
A segurança em Israel é uma parada diferente, mas...
tá na mão desses caras,
mas
entende?
O Chega pode estar querendo meter mão na grana sim, entendeu? Se a gente olhar o perfil desse povo por diversos lugares do mundo, a gente pode entender que eles queiram botar a mão na grana assim. Agora, olha só, politicamente, eles poderiam falar, não, nós não somos governo. Porque essa ultradireita, estou usando agora o modelo que aconteceu globalmente, né? Ela chega ao poder no meio do caos. É no meio do caos que ela chega ao poder, quando bate o desespero. Se rola um período complicado daqui até outubro, e outubro não se forma o orçamento, o caos está formado.
Sim.
Porque um governo de centro-direita, como esse de Portugal, no médio prazo, estou falando em meses ou um ano, no médio prazo, tem muito pouca chance de dar certo. Muito pouca chance de dar certo. Então, a pergunta é, quem que estaria melhor posicionado para a próxima eleição? Os socialistas a retomar o controle ou Chega a crescer mais? Entendeu?
Isso é muito bom, JP. Eu queria chegar nesse ponto. Porque aqui é o seguinte, o Chega já falou, se não fizer a coligação com a gente, se não nos der pastas, se não nos der, enfim, não formar governo com o partido que teve 48 lugares, nós não vamos aprovar o orçamento de Estado. O Chega foi muito enfático nisso. Só que aí o que acontece é, um partido que começa a crescer, começa a ter responsabilidades, começa a ter que votar de verdade, começa a ter que participar de verdade da política. Uhum. E o Chega já começa a ser perguntado nesses debates pós-eleições, que é, mas olha, vem cá, quer dizer, vocês não vão nem ler o que está no orçamento de Estado? E se a segurança for aquilo que vocês dizem que querem? E se for, vocês vão simplesmente, só porque, quer dizer, vocês vão governar para o partido de vocês ou para os portugueses? Porque se a direita, porque agora é a direita no poder, então começa-se a dar aquele ar de, se a direita fizer aquilo que a gente tem falado, vocês não vão nem olhar, vocês vão só negar, e isso deixa o Chega ali meio pisando em ovos, né, o pessoal do Chega. Então, o que acontece? Em situações normais, o que custa, qual é o custo de negar o que eles chamam aqui de chumbar o orçamento de Estado? O custo político para um partido que chumba no lugar, né, no caso do Chega, que é um partido que está, em teoria, alinhado em medidas, em certo ponto, com a Aliança Democrática, o custo é de insatisfação da população. Pô, você vai fazer a gente votar de novo? Vocês não vão aceitar isso no orçamento que a gente sempre quis? A AD já bateu muito em melhorar a vida dos policiais, por exemplo, que é a pauta onde o Chega tem a sua força. Não é só o Chega, né? A extrema-direita no geral aposta muito na classe policial. E é assim, quer dizer, se a AD vem com uma proposta no orçamento do Estado boa para a classe policial e o Chega simplesmente chumba, isso tem um custo político.
Agora, sabe onde é que vai o custo político? Vai nessa galera que eu chamei de ignorante, porque aí esses caras vão ser obrigados a se informar melhor, entendeu? E aí vão ver, ih, caraca, não é esse aqui o caminho, cara.
E aí é isso, JP, que me leva ao outro ponto aqui, porque muita gente em Portugal falava, por que que o PS já se colocou como oposição? Porque assim que saíram os resultados, o Nuno Santos já falou, olha, o que seria o primeiro-ministro eventualmente numa vitória do PS, nós seremos uma oposição forte, enfim, a AD, e se colocaram fechados, né, se fecharam em copas, como dizem os portugueses, se colocaram fechados ao diálogo com a AD para fazer um governo, né, aquela coisa, por que que não se faz uma geringonça de centro para evitar um mal maior, vai jogar a AD nos braços do Chega e aquela coisa, mas muito sinceramente, eu acho muito esperta a decisão do PS, porque se o PS abraça a ideia de uma geringonça de centro, o Chega vai ficar como única oposição. É o sonho, né? O sonho molhado de um partido como Chega é ficar como única oposição. Viu? Eles são, eles são todos iguais.
Porque a gente tem, exatamente, a gente tem visto que para essa extrema-direita, o mínimo aquém do que eles pensam é comunista, deu comunista, entendeu? Não importa se o cara é liberal, não sei o quê, mas se não alinha 100% com o que ele quer, não serve, entendeu? Então, eu acho que esse é o cenário, entendeu? Da agora e do pro médio prazo.
E é assim, também, a gente às vezes
também
vê...
Eu ia dizer, Renan, mas também não parece tão simples a ponto do AD falar, então a gente vai pegar a sua pauta de policiais, por exemplo, de segurança, e você vai votar com a gente, porque senão a gente vai falar, tá vendo? Era a proposta de vocês, vocês estão sendo contra, porque isso também, às vezes, não vai colar, entendeu? Porque você tem que pensar, existe aí vamos dizer, existe um ponto para você negociar, tá? Você pode até se falar, bom, aqui nessa região aqui tem mais voto ou não, seria realmente importante aumentar o salário desses policiais para a gente garantir nossas cadeiras mais para frente. Mas não é preto e no branco a ponto de você falar, ok, então se a gente não fechar a questão, a gente vai prejudicar todo mundo e aí essa turma não vai mais votar na gente, porque senão você já, sabe, já resolveu, você não tem
isso
negociação.
Isso que você está falando, entendeu? É fascinante por um ponto, porque transforma a confusão que pode ser que aconteça ou não num futuro próximo, como, na verdade, uma batalha de discurso e quem consegue levar a opinião para o lado que quer. Porque
exatamente.
Eles podem... No frigir dos ovos, o que ele pode tentar vender para o eleitorado é o seguinte, olha só, tá essa panela toda aqui, essa confusão toda, vamos para uma nova eleição, porque a gente precisa de mais cadeira nós para poder sim colocar as pautas que Portugal precisa para frente e aí retomar o que as pesquisas estão tentando indicar que poderia ser uma maioria deles, entendeu?
Não, quer ver a loucura? Eles vão aumentar o salário do policial em 10%. Só 10%, a gente vai aumentar em 50%. Entendeu? Aí você joga o policial contra os caras de novo. Porque fala, pô, aí os caras realmente vão aumentar mais, eu vou continuar votando neles.
É assim, de fato, não é tão simples e tão claro dizer, tá vendo? O Chega não tá votando as pautas da direita, ou não se importa. Não é simples assim. No entanto, isso pode queimar um pouco, né? Pode torrar um pouco aquele capital político que o Chega vem angariando. Porque depois é aquela coisa, né? A gente vê no Brasil, mas o Alckmin e o Lula fizeram uma coligação para vencer o Bolsonaro. Mas assim, a gente tem que ter também em perspectiva que o Chega teve 18% dos votos. O Chega não chegou nem perto de ganhar as eleições. O Chega ficou em terceiro. O Chega ficou com 48 lugares e tem um partido com 70 e... Deixa eu olhar aqui exatamente. Tem um partido como a AD com 79 lugares e depois mais, eventualmente, com os imigrantes. E um PS com 77. Então é assim, o Chega cresceu muito. E eu acho que o Chega é o grande vitorioso dessas eleições. Mas o Chega não ganhou as eleições. E isso é, ainda assim, apesar de tudo, são 18% dos votantes que acreditam que o Chega é a melhor opção. Então também não é assustador.
Para esse último salto acontecer, é preciso muito mais do que Portugal mostra hoje só de insatisfação, não sei o quê. É preciso caos, como foi, por exemplo, na Argentina. Entendeu?
Sim.
Ali abre a possibilidade para uma galera dessa, ou o momento brasileiro, quando o Bolsonaro foi eleito e tal. Enfim, é muito maior do que simplesmente uma insatisfação, entendeu? Uhum.
Precisa estourar mais um monte de escândalo, e aí também ter escândalo dentro do AD, entendeu? Realmente, eu tento concordar com o JB, realmente não é um cenário tão caótico ainda em Portugal. É só um cenário muito pessimista, é diferente.
É só um tremoço um pouquinho mais amargo, entendeu? Não é a falta total de tremoço, é um pouco amargo.
Pois é, acabar realmente o azeite, entendeu?
Eu acho que isso também é bom a gente ter em perspectiva, porque a gente martela muito aqui o Chega, e eu acho que o Chega foi o grande vitorioso, né? O partido que teve uma grande vitória na perspectiva de si mesmo, mas não foi o partido que ganhou. Então, acho que também a gente tem que ter um pouco de calma na hora de observar isso. São, de fato, 1 milhão de portugueses, mas 1 milhão no universo de 6, né?
Renan, agora mudando a conversa um pouquinho para o lado, a gente, né, da proposta da Aliança Democrática, desse novo governo e tal, como é que eles estão enxergando o momento mais externo, assim, de política externa mesmo, dentro da Europa, e qual o papel deles dentro da União Europeia e qual deveria ser a movimentação do bloco como um todo?
Eu até diria mais, até a aproximação com o próprio Brasil, né? Porque, afinal de contas, teve aquela promessa no último segundo do André Ventura falando, olha, se a gente chegar no poder, o Lula nunca mais pisa em Portugal. Teve aquela coisa. Enfim.
Como o Milei também, que não ia, o Papa era comunista, mas levou alfajor para ele, né? Então,
exatamente.
Quando a coisa é de verdade, já... Mas em relação à percepção portuguesa da política externa, os portugueses são muito, bastante, diria assim, bastante claros na aceitação do bem, que é o bem comum, a União Europeia, são a favor. Portugal é um país que recebe dinheiro da União Europeia, né? Alguns partidos gastam dinheiro com a União Europeia, outros recebem, né? Dependendo, para criando esse equilíbrio. Portugal é um dos que recebe, né? Diferente de uma França, por exemplo. O que que acontece? Na verdade, até dos votantes do Chega, né? Acho que poucos são aqueles que acham que Portugal tem que sair de uma União Europeia. Isso é pouco falado, sinceramente. André Ventura, que é o líder do Chega, nem vai muito por aí, porque para Portugal não convém muito fazer isso. Como André Ventura mesmo não bate muito na comunidade brasileira quando ele fala sobre os imigrantes. Ele não, porque o brasileiro, ele sabe que vota nele, muito brasileiro vota nele, ele tem ali um interesse, ele fala, brasileiro, ele puxa aqueles bolsonaristas pra ele, não é aquela coisa do, o Lula é ladrão, eleição, sabe aquela coisa do... Então é assim, pouco se fala, pouco se levanta a ideia de sair de uma União Europeia. Para Portugal é conveniente, tá bom. Então, portanto, né, naquela na percepção Rússia-Ucrânia, os portugueses não estão a favor da Rússia, não tem aquela coisa. É bastante mais, né, digamos assim, bastante mais senso comum a ideia de comunidade europeia, e da zona euro. Os portugueses estão bem, assim, diria.
E mesmo pensando em eleições para o Parlamento Europeu, também não tem nada muito, assim, diferente ao que as pessoas andam pensando?
Não. Inclusive, é até muito apagada a ideia de... Também, com todo o caos político interno, né? Acaba que a União Europeia fica, digamos assim, em segundo plano.
Bom, vamos fechar aqui o bloco, Renan. Então, só para a gente pensar aqui em cenários futuros. Você está falando que possibilidades são o AD costurar alguns acordos e, eventualmente, conseguir aprovar um orçamento. Então, estaria aí AD no poder governar. Tá? Essa é uma das opções. A outra opção é o completo oposto disso. Né? Então, não chega a ser acordo nenhum, não consegue se aprovar o orçamento. E você vai ter que, eventualmente, chamar novas eleições. Uma terceira opção de cenário seria algum tipo de coligação com outros partidos para tentar chegar lá nas 116 cadeiras, que é um pouquinho mais complicado pelo que você me falou. Quais desses cenários você apostaria aí os seus euros, vamos dizer assim?
Olha, o que eu acho aqui, o que a gente vê, é uma aliança democrática governando com maioria relativa, não fazendo coligação com o Chega, não fazendo coligação com o PS, tendo ali uma iniciativa liberal como um aliado, mas também que são mais 8 cadeiras somente.
Não dá 116.
E vai dançando, vai jogando o jogo até outubro, que é quando tem que apresentar o orçamento de Estado. E olha, eu vou te falar, Gustavo, do jeito que o mundo acontece rápido, desde as redes sociais, vai, do jeito que a gente vive uma sociedade aceleradíssima, até outubro, cara, já mudou tanta coisa. E ali a gente nem sabe, eu nem sei te dizer se vão aprovar o orçamento de Estado, se não vão, se o André Ventura, é muita coisa para rolar. Mas eu diria que até outubro é a AD com maioria relativa, o governo vai cambaleando, vai tentando costurar um acordo aqui e ali, vão tentando mostrar a sua, digamos assim, habilidade no poder, no caso com o Luiz Montenegro como primeiro-ministro, para tentar chegar em outubro com alguma credibilidade para ver se passa aí o orçamento de Estado. Aqui, o que me preocuparia seria se passasse em outubro, depois, quando vira o ano, tem que fazer mais um, e se não passar em março, ali mais ou menos em março, em abril, o presidente não pode desfazer o parlamento, porque o Marcelo Rebelo de Sousa estaria a menos de um ano de novas eleições à presidência. E o que que acontece aqui? Portugal tem que governar em duodécimos. A gente tem que fazer um orçamento mensal, para ver se passa. E aí ia ser uma loucura, uma crise política inacreditável. Então,
parece
assim,
com os Estados Unidos. A gente tem orçamento até setembro agora. Antes era até fevereiro, aí depois passou para março, agora é só setembro.
Então, assim, ia ser complicadíssimo é passar um orçamento e não passar o segundo, porque aí o Marcelo não pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Então fica a AD capengando mesmo nesse caso. E aí eu acho que é bastante perigoso, sim.
Beleza, então vamos, cara, acompanhar isso tudo aqui. O Gustavo não é muito chegado, mas eu e o Renan a gente gosta e com bastante tremoços. Up, né?
Vou correr pra comprar azeite, JP.
eu te levo um pouquinho, Gustavo. Up next.
Up next.
Personagem da semana é aqueles que os argentinos já vão chamar de também o inominável.
Pois é, JP, o presidente argentino Javier Milei virou destaque aqui dessa semana. Um caso curiosíssimo, tá? E eu acho que até está sendo noticiado errado. Mas vamos por partes, tá? Porque Javier Milei realmente assinou um memorando de entendimento entre a sua Administração Geral de Portos, né, a AGP, e o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, US Army. É conhecidíssimo, é parte realmente do Pentágono, esses caras e tal. Para quem nunca ouviu falar do Corpo de Engenheiros, ele realmente é isso aí. São engenheiros trabalhando em função do Exército. Inclusive estão agora montando o porto lá em Israel, aquela coisa toda. É essa galera, tá? Por que que eles assinaram esse negócio com a Argentina, JP? Porque o governo Milei achou por bem realizar aí um tipo de cooperação técnica para a gestão da hidrovia Paraná-Paraguai, tá? Hidrovia Paraná-Paraguai, ouvinte que não faz ideia do que seja isso, seria aí uma via fluvial, tá? Que normalmente é utilizada para o escoamento de grãos, principalmente grãos que saem da Argentina e do Paraguai, e eventualmente vão ser, né, escoados por portos argentinos, assim por diante, eventualmente ganhando o mundo. Mas não é só Argentina e Paraguai que se beneficiam disso, já tá? Pouca gente sabe, mas isso aqui, essa hidrovia é importantíssima, pensando em termos de Cone Sul, inclusive para escoamento de grãos a partir do Mato Grosso.
Mas peraí, a hidrovia, no caso, é só o rio. É um outro nome pro rio, é isso?
A hidrovia Paraná-Paraguai, apesar de ter Paraná no nome e tal, não sei o quê, ou só Paraguai, não sei o quê, ele é usado por todo mundo que tá na região, entendeu? Esse é só o nome. Mas como eu falei...
Sim, mas quando eu conceito de hidrovia, é o rio. É o curso do rio.
Você usa o rio para... É tipo Mississippi.
Sim. É.
Entendeu? Você vai escoar grãos a partir desse negócio em direção ao sul, e daí da Argentina você sobe, vai para onde quiser.
Sim, o que eu quero dizer é que não é uma obra de engenharia, é um rio, né?
É um rio, exatamente, é um rio. Não é uma obra de engenharia, apesar, aí tem detalhe, você tem questões de modernizar os portos para acomodar navios maiores, são vários, né, os pontos durante o rio para você parar, porque, sei lá, às vezes... falta comida, ou precisa abastecer, ou dá algum problema no motor do barco, ou da balsa, não, realmente agora não fiquei na dúvida do tamanho do barco que escoa grão pela hidrovia, tá? Mas, e aí, bom, aí é o seguinte, tá? Que tem que entender o que tem nesse acordo, né? Então, esse acordo, por exemplo, ele cita preocupações com relação à segurança internacional do tráfico desses barcos, essas balsas, esses navios, tá? Então, pensando principalmente em tráfico de mercadorias ilícitas, e aí pode ser qualquer coisa, cara, pode ser do uísque paraguaio, pode ser armas, pode ser drogas, cocaína, o que imaginar, que também está afetando todo o Cone Sul, e seria também, uma parte do interesse dos Estados Unidos nessa parada aqui, que é, a gente está combatendo aí o tráfico de cocaína. Tem sido uma bandeira do governo Biden, se você reparar. A gente tem citado muito aqui os casos de cocaína, pensando principalmente por causa disso, com o governo Biden se movimentando com relação a essa luta. Muita gente, JP, vai citar que os Estados Unidos também tem interesse nesse negócio, porque se afastou muito da América do Sul, abriu espaço para outras nações, principalmente a China, então seria uma forma dos Estados Unidos estarem mais presentes na América do Sul, tá? Mas não é bem por aí. Existe, acho que pouca gente talvez tenha prestado atenção nisso, mas existia uma proposta do senhor Javier Milei privatizar a hidrovia.
Privatizar o rio.
Privatizar o rio. Você tá rindo, mas tem ideia.
Eu não duvido. Eu acho que é a cara dessa galera. Vai pensar uma parada dessa.
Privatizar o rio, entendeu? Acho que pouca gente parou para ler ou deu muita atenção ou acreditou que fosse possível esse tipo de coisa. Mas o fato é esse. O primeiro, inclusive, tem um ponto de atrito aqui nesse acordo da Argentina com os Estados Unidos, é que o memorando estabelece a criação de um pedágio, tá? Você vai precisar de um pedágio para entrar no território argentino, você vai ter que pagar lá um faz-me-ir, que não existe, historicamente nunca existiu, tá? Mas vai ser criado a partir de então, e isso obviamente vai gerar algum dinheiro, e isso daí eventualmente vai financiar melhorias nos portos, etc. Mas se você privatizar, aí você, né, cobra, ganha alguma coisa em cima aí. É aquela coisa que já privatizaram um monte de estrada por aí, etc. Aprovaram concessões e assim por diante. Então, mais ou menos essa é a ideia do senhor Javier Milei para o Rio. Então, os Estados Unidos entram com essa coisa do monitoramento, da segurança, vendo se estão traficando drogas ou não, se estão, sei lá, eu não sei nem se rola pirataria, né? Eu não queria falar disso, mas talvez tenha esse interesse também, né, de tá monitorando, evitando roubo de carga que está trafegando pela hidrovia, né? Então, a ideia é essa. Ele está literalmente criando um produto e está pensando em vender. Tá?
Uhum.
É importante também um detalhe aqui, que acho que também pouca gente prestou atenção, mas é que todo esse processo de integração com os Estados Unidos, tá? Parte não só do governo Milei, não só do seu ministro da Infraestrutura, o Guillermo Ferraro, mas também tem uma participação importante do ex-ministro dos Transportes do governo Macri, tá? O Guillermo Dittrich, extremamente criticado, se você for buscar por aí. Mas, de toda forma, Guillermo Dittrich também está envolvido nesse processo, dizendo, né, prometendo acelerar o desenvolvimento da infraestrutura da hidrovia, minimizar os impactos ambientais e, enfim...
E botar algum dinheiro no bolso dos amigos.
Provavelmente. Up next...
Vão para um bizarro e uma forma bizarra de espionagem.
Pois é, JP, você recentemente trocou sua máquina de lavar roupa? Ou tá pensando?
Pior que sim, pior que troquei.
Ih, rapaz,
mas não conectei na internet.
Não por nenhuma coreana ou que tenha conexão com a internet. Tá bom, eu tô na luta, inclusive.
Eu poderia conectá-la na internet, mas não conectei.
Ah, muito bem. Não, eu confesso que eu tô na luta, eu tô pesquisando no mercado, não sei o que vai acontecer, mas tá. Tenho planos de trocar, sim. Tem mais de 15 anos esse negócio. Mas, de toda forma, a gente vai falar de uma séria preocupação com espionagem, tá? Porque levou aí um cidadão morador de São Francisco a um cara que, vamos dizer assim, muito ligado à tecnologia, muito curioso, etc. Provavelmente trabalha na área, ele não quis ser identificado, essa aqui é a verdade. Mas ele notou, quando ele foi colocar a máquina para lavar, JP, tá dando um pico de consumo de internet. E toda vez que eu boto a minha máquina pra lavar... Aí, ele foi medir esse negócio, tá? E ele foi lá medir e falou, cara, tá dando 3.6 gigabytes de dados. Por causa, cara, dessa máquina de lavar. É coisa pra caceta, 3.6 gigabytes, cara. Só pra colocar em perspectiva, um filme, uma hora, assistir uma hora de filme, mais ou menos, em algum serviço de streaming, vai consumir mais ou menos 3 gigabytes. Ou seja, tava mandando mais ou menos um filme de uma hora pra algum lugar. A gente não sabe ainda onde. E aí o cara foi, divulgou esse negócio pelas redes sociais, teve 7 milhões de visualizações, todo mundo ficou horrorizado, tentando entender o que estava acontecendo e tal. A ponto do porta-voz da empresa, a empresa que é coreana, tá? Disse que, olha, realmente entrei em contato com esse nosso cliente, que está muito preocupado com esse tráfego esse tráfego de dados e está tentando entender o que aconteceu, etc. E a gente está investigando, disse a empresa, né? Aquela coisa. O fato é que a máquina de lavar do sujeito, com acesso à internet, como a gente já adiantou, ela foi oferecida para os consumidores a partir de 2010, mais ou menos, com essa ideia de que, olha, você vai ter mais conveniência, você vai ter mais eficiência, os usuários vão poder programar, vão poder fazer um download de um programa específico para fazer um tipo de lavagem de roupa específico, tal, vão receber alerta no celular que a roupa terminou de lavar e assim por diante. Isso meio que virou uma tendência de mercado e algumas pessoas que precisavam trocar de máquina, que nem eu, estão mais ou menos inclinadas a comprar esse tipo de aparelho com acesso à internet. O fato é que uma investigação, JP, de uma revista chamada Witch, essa revista, ela tem como missão de vida monitorar e fazer trabalho de conscientização de consumidores do Reino Unido. Tá, tem uma novidade, vou investigar para que serve, vou explicar para as pessoas o que é isso, tá? E eles fizeram um trabalho em setembro de 2023, extremamente recente, divulgando algumas coisas que eles monitoraram com relação a esse tipo de aparelho inteligente que coleta dados e transmite pelo Wi-Fi. Segundo os caras, algumas máquinas de lavar inteligentes com acesso ao Wi-Fi têm capacidade não só de coletar uma grande quantidade de dados, mas também informações pessoais, como data de nascimento, a localização. Se você não informar, às vezes, a localização ou a data de nascimento, a máquina não vai funcionar, tá? Então, não é assim que você tem a opção de não ligar o Wi-Fi. E dependendo da marca ou do modelo, você também, a partir do segundo os caras, né? O código que eles encontraram lá teria acesso a fotos e vídeos na nuvem.
Olha aí.
E aí eu fiquei, quando eu li essa notícia, eu já fiquei imaginando um cara, alguém lá na Coreia, julgando a pessoa que tava lá só botando, sei lá, uma cueca freada, entendeu?
Foi isso, seria bom, as máquinas fazerem um levantamento do percentual de cueca suja que entra dentro dela.
Pois é, mas não é, realmente é dado pessoal, e aí é um problema muito sério, entende? Tico. Enfim, fica aí o alerta.
Eu acho o seguinte, essas paradas são muito interessantes, se ligar na internet, a máquina de lavar, a geladeira, não sei o que, papapá. Mas, cara, não sei, cara, é muita...
Você é fã do analógico.
Não, não é bem que eu tô falando analógico, cara, eu acho muito esforço pra pouco retorno, entendeu?
Ah, entendi. Tá? É mais para chamar atenção, que você está dizendo, querendo dizer.
Exato.
Não tem ainda um retorno claro para que serve. Tá, entendi. Não, enfim, de toda forma, fica aí o alerta para os ouvintes do Podnext. Cuidado conectar seu Wi-Fi na sua máquina de lavar. Pode ter um coreano te julgando nesse momento.
Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
E JP, o que você traz na agenda da semana?
Rapaz, a gente tem o início da primavera, né? Março. Sim, 20 finalmente. É o Equinox, Spring Equinox. Uhum. Gustavo, dia 18 de março é o dia do biodiesel. O biodiesel merece um dia?
Ah, cara, tem tanta coisa que merece dia que não tem. O biodiesel ter ou deixar de ter, acho que não vai fazer muita diferença, não, porque... Mas...
O biodiesel vai mexer a agulha aí da questão ambiental?
Cara, ele ajuda. Ele não resolve o problema. A gente já falou aqui, o maior problema, o maior vilão das emissões hoje em dia... Ainda são as termoelétricas a carvão e, obviamente, Estados Unidos tem uma cacetada delas, a China tem uma cacetada delas, a Índia ainda está construindo mais uma cacetada delas. E, no final do dia, não é o diesel, não é o biodiesel, não é tanto a gasolina. Tem participação, obviamente, mas não é o vilão, o principal. É peixe pequeno, entendeu?
Tá
no final do dia.
É isso que eu queria saber. Vamos lá. Outra parada. Comida.
Comida, sempre bom.
Dia 21 de março é o dia do pão francês aqui nos Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos e França é uma relação muito curiosa, né? E há um pouco tempo eu vi, a gente teve assim, uma ameaça de boicote à batata frita. O pão francês eu nunca vi nenhum tipo de menção ao pão francês. Eu acho que o pão francês está saindo um pouco imune disso. Talvez porque não seja uma parada tão consumida pelo americano médio.
Tá. Tá, sim. Mas cai no estereótipo do português. Você tá levantando, a gente já falou de Portugal aqui. Fica uma homenagem a todas as padarias do Brasil, então. Pode ser assim?
Mas esse dia aqui nos Estados Unidos mesmo, do pão francês.
Ah,
é,
eu achei que era mundial, dia mundial do pão francês.
Pelo que eu entendi, é aqui nos Estados Unidos. Mas enfim.
Ok. Tá
bom. Dia 21 de março é o Nowruz, que é o ano novo persa.
Olha aí.
Galera no Irã. Aí tá comemorando, provavelmente, aí uma parte. Eu não sei se é oficial ou se não é, pra ser sincero.
É o calendário deles, né? Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você.
E abrindo a dica cultural aqui, mais uma semana dele, o poeta paraibano JP, o Igor Gregório.
Aê!
Recita pra gente, Igor.
Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Ouvindo um profeta chamado Bob Dylan, ele me disse que os tempos estão mudando. Tenho pensado nisso ultimamente. Será mesmo que os tempos estão mudando? Difícil dizer enquanto vivemos este tempo. O que podemos fazer, então? Olhar para trás me parece a única opção. Fazendo isso, percebo que evoluímos bastante como humanidade em certos aspectos. Mas em outros, estamos tão atrasados como qualquer civilização da antiguidade. Em termos de crueldade, me parece que não mudamos nada. Nossa sociedade continua a realizar diariamente as mais perversas atrocidades. E diante disso, lutando contra isso, se levantam os profetas, os mesmos que são constantemente eliminados por simplesmente, muitas vezes, clamar o óbvio. Deixo a pergunta junto ao poema: qual profeta estamos matando atualmente? O poema de hoje chama-se Calvário, e ele diz assim. Certa vez um profeta declamou que o amor é a cor e salvação. Riram dele, lhe dando punição, enterrando o que ele alertou. Junto à morte, o profeta terminou, mas seu verso ecoou a eternidade. Queima a mente, o corpo, a maldade, resgatando quem sofre solitário. Quantos mais viverão este calvário e morrer por pedir humanidade? Certa vez um pastor ousou sonhar num país a sangrar segregação. Foi um preto repleto de razão que gritou, vendo o branco assassinar. Condenado, pagou por seu lutar, implorando ao mundo igualdade. O seu sonho varou toda a fealdade no pensar medíocre e ordinário. Quantos mais viverão este calvário e morrer por querer humanidade? Certa vez conheci um indiano que na paz revelou a violência. Seu olhar vecejava a sapiência ante o olho vulgar do soberano. Sua luta mostrou que cada humano pode sim guerrear sem crueldade. Seu exemplo nos deu dignidade nesta vida de sopro temporário. Quantos mais viverão este calvário e morrer por querer humanidade? Certa vez um sujeito conheci. Ele era assassino de profeta. Venenoso, sua arma predileta era a voz que dizia perverti. Pervertido, ao seu fel eu aderi, com meus olhos de pouca piedade. Sua gana me deu toda a vontade de fazer o que fosse necessário. Dessa forma, eu vi todo o cenário. O assassino é a própria humanidade. Obrigado ao Podnex pelo espaço. Para adquirir meu livro, ler meu blog e me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Até a próxima semana, meu povo. Um cheiro grande.
E Renan, como é de praxe, o nosso convidado é quem tem o direito aqui a recomendar alguma coisa para os nossos ouvintes, fazer um jabá, fazer o que eles quiserem. Então, fique à vontade, o espaço é seu.
Olha, eu indico um livro que eu li há alguns anos, que se chama Império à Deriva, tá? A Corte Portuguesa no Rio de Janeiro. É um livro de Patrick Wilken, e esse livro é baseado em cartas do embaixador inglês para a corte inglesa.
Legal.
E ele ia junto da família portuguesa. Então, o livro se passa entre 1808 e 1821, que é quando a família real portuguesa está no Brasil, muda a corte para o Rio de Janeiro e tudo mais. E é muito interessante ver a perspectiva desse embaixador falando sobre os portugueses no Brasil. Dado que agora a gente está falando aqui muito sobre Portugal e sobre até a não democracia, né? A gente pode então remeter um pouquinho a esse período histórico. Ele relata a fuga, fugir de Napoleão, literalmente, não é? Saindo do Porto, nos barcos para ir pro Brasil. Então é muito interessante. É um livro bem, bem bacana assim, de se ler, porque é uma perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado. Império à Deriva, a Corte Portuguesa no Rio de Janeiro.
Beleza, galera. Foi esse então o programa. Espero que tenham curtido. Mande pra gente suas críticas, comentários, observações e tudo mais. Pode ser por e-mail, que é o contato@podnex.com, mas também troca uma ideia nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, na @Gu_Rebel. O Podnex você segue no Twitter, no Instagram, no Threads, no TikTok, onde você quiser. Procure por @OPodnex ou só Podnex você encontra a gente. E Renan, onde é que a turma te encontra?
Olha, pessoal, eu tô no Twitter, @NanBernardes, e também no Instagram com @RenanBernardes10, né? Não que eu seja um craque da bola, mas tá aí. E só me encontrar lá, me seguir, pessoal. Bato papo, respondo, converso, fiquem à vontade.
Beleza, valeu.
Valeu.
Valeu, pessoal, um abraço.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.